Boa noite. Eu queria orar com vocês para a gente começar a refletir nessa noite. Vamos orar? Mais uma vez. Pai, eu peço por sua misericórdia. Peço que o Senhor nos fale ao coração, que aquilo que o Senhor já começou a falar através das canções, que o Senhor confirme, que cada um que aqui está com sua necessidade seja atendido. Peço que o Senhor nos dirija pelo seu evangelho e que a sua palavra viva nos traga vida. Nós cremos que o Senhor nos fala quando nós dedicamos esse tempo, quando nós abrimos a palavra, quando nós lembramos do seu evangelho. É por isso que estamos aqui, Pai, porque cremos nisso. Cremos que o Senhor faz isso apesar de nós. Cremos que o Senhor não desiste de nos ensinar, de nos mostrar o caminho. Eu peço que seja assim mais uma vez hoje, mais uma noite assim. Que seja mais uma oportunidade para enxergarmos o que não estamos vendo. Que seja mais uma oportunidade para que o nosso coração seja quebrantado. Que a nossa consciência seja amadurecida. Que seja mais uma noite de descobertas do seu evangelho. Para que faça sentido o que nós estamos fazendo. Tudo que estamos realizando aqui essa noite, nosso desejo é que o Senhor nos fale ao coração. Queremos pedir que o Senhor encha de significado essa nossa noite, esse nosso encontro aqui, Pai. Que o Seu Espírito nos dirija. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Existe um texto que eu tenho em mente para citar agora no início, que está em Filipenses capítulo 3. Se você tem uma Bíblia, pode abrir lá, porque eu quero lhes falar sobre a morte e a vida, sobre o chamado de Deus para que nós sejamos parceiros dele nesta reconstrução da vida, sobre o não matarás. E existe uma maneira muito interessante com que o Paulo, o apóstolo, escreveu em Filipenses 3, que ele, a partir do versículo 7, fala alguma coisa interessante aqui que eu queria ler com você. Filipenses 3, versículo 7, o Paulo está dizendo assim: o que para mim eu considerava como lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Jesus Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas aquela que vem da fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa questão sobre a morte, ela tem princípios existenciais muito profundos e tem questões práticas também muito relevantes e culturais em toda a Bíblia. Você tem no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos de Deus, um deles diz lá que nós não devemos matar, não matarás. E aquilo é um avanço em qualquer construção jurídica dos povos da antiguidade. Não matarás é uma afirmação de que a vida deve ser mantida sempre. É uma afirmação de que a morte tem que ser evitada e tem que ser evitada com todos os esforços possíveis. Mais do que isso, está na base da construção de uma nação. O povo de Israel recebe nos 10 mandamentos a sua constituição. Não matarás. não mate, não trate a vida com os princípios da morte, não tire a vida de ninguém, nem de animais, nem de pessoas, sem que aquilo seja absolutamente necessário. E você vai ver vários desdobramentos nos 10 mandamentos a respeito dessa questão da morte, inclusive alguns muito práticos, de como fazer com que as pessoas vivam nas suas sociedades que são tão cruéis, tentando evitar ao máximo a morte. E você vai ver isso em todo o desenvolvimento do Antigo Testamento, nos povos da Antiguidade e de Israel também. Agora, o que é interessante é que nesse princípio de Deus, não matarás, nós encontramos essa afirmação, mas nós também vamos para a vida e encontramos um universo que morre. Nós encontramos sociedades que se desenvolvem a partir das guerras. Nós encontramos no próprio Antigo Testamento o povo de Israel convivendo com a morte, matando outros povos, matando os inimigos. Você vê, por exemplo, uma maneira que no desdobramento dos 10 mandamentos da Constituição, há alguns princípios ensinando que se alguém matar alguma pessoa da sua família, você pode matar uma outra pessoa da família dele e não a família inteira. Aquilo já é uma contenção de um princípio existencial eterno às circunstâncias históricas. Então você está diante de um clamor de Deus, de que nós não devemos matar, mas nós vivemos num universo onde a morte está presente. A gente mata. Nós matamos e somos mortos. Os povos vivem essas relações e você vê isso o tempo inteiro na Bíblia. Há, inclusive, a crise teológica de como é que o Deus do Antigo Testamento não somente permitia, mas ordenava que os inimigos fossem mortos. Mas não foi ele mesmo quem escreveu nos 10 mandamentos, não matarás? Então você tem essa questão muito importante na vida do povo, no cotidiano, e que é para os nossos dias também. Nós recebemos uma ordem de Deus de que não devemos matar, mas convivemos com um universo que morre. As pessoas morrem, nós morremos, a natureza, o que está ao nosso redor está morrendo, as guerras acontecem, as doenças vêm sobre nós. É natural que, por exemplo, você, se estiver doente hoje, ou tiver alguém muito doente na sua família, e se essa pessoa não for curada, você vai em algum momento perguntar, por que, Senhor? Porque a morte, nós estamos convivendo com isso, está aqui, nós convivemos com o universo que morre. Então, essa questão da morte no tratamento que o Evangelho dá para o assunto, ela não é uma questão tão simples como se nós pudéssemos pegar o texto do Antigo Testamento, não matarás, e isso tivesse resolvido na nossa compreensão, na nossa conceituação e na construção da sociedade. Não é verdade. A gente está o tempo inteiro no dilema de se é necessário em algum momento matar. Se aquilo que fazemos em alguns momentos políticos e sociais na nossa cultura, na nossa geração, chamamos de morte ou não. Esses são os dilemas que nós temos que tratar o tempo inteiro. Quando nós vamos para o Evangelho e lemos tantos textos, e lemos especialmente no Novo Testamento, a maneira como Jesus desenvolve o tema da morte e da vida, a primeira coisa que eu queria que você guardasse na construção do seu pensamento sobre esse assunto é que morte e vida para o Evangelho são coisas diferentes do que nós estamos acostumados a determinar como morte e vida. Isso é uma questão muito importante, que, na verdade, para a compreensão teológica do Novo Testamento, de Jesus, dos apóstolos e do Evangelho como um todo, morte e vida são realidades muito mais abrangentes do que somente o que nos afeta fisicamente. Isso é muito importante. Desde o começo do Gênesis, já está escrito na Bíblia, já está revelado nas Escrituras. Quando, por exemplo, Deus disse que se o homem desobedecesse e se comesse do fruto, ele morreria. O homem e a mulher comem do fruto, como está escrito no Gênesis, e se encontram com Deus logo depois. Eles não morreram. Morreram? Não. Fisicamente não. Não naquela hora. Alguns vão me dizer, sim, mas eles morreram depois. Viveram e passaram a viver um processo de morte física. É verdade. Mas a morte instantânea que lhes aconteceu não foi física. A morte instantânea que lhes aconteceu foi a ruptura do relacionamento com Deus. E a partir disso é que a gente tem que desenvolver todo o pensamento e compreensão do que é morte e vida no Evangelho. Morte e vida no Evangelho não é exclusivamente e finalmente o que acontece com o nosso físico. Não é só a respiração, não é só bios. Não é nem principalmente isso. Morte e vida no Evangelho é um paradigma de relação. É uma postura de convivência, é uma maneira de se relacionar e viver no mundo. Quem vive em Deus e quem se move em Deus e aquilo que se move em Deus está vivo. E ainda que fisicamente morra, viverá novamente. E aquilo e aquele, as realidades que não estão vivas em Deus, ainda que respire, estão mortas. Essa questão de vida e morte para o Evangelho é muito mais profunda do que nós conseguimos encarar. E isso é importante para a gente determinar muito de como é que nós encaramos a vida e como encaramos nossos relacionamentos. Porque nós estamos acostumados a achar que morte é somente aquilo que finda a nossa respiração e o nosso funcionamento biológico. E se enquanto estamos sobrevivendo biologicamente, da maneira como quisermos na vida, chamamos de vida. Mas para o Evangelho, não importa tanto quanto o ar que você respira, mas o que importa mais é fundamentado em quem é o centro da sua existência. E se nós não atentarmos para isso, nós podemos chamar de vida o que é morte, de morte o que é vida. E começamos a dimensionar nossas questões da vida e calcular e avaliar as nossas decisões baseado somente no que é físico e material. Se está dando certo fisicamente, se parece produzir alguma coisa exterior, chamamos de vida, mas pode ser morte. Por outro lado, se nos tira um pedaço físico, se nos diminui alguma questão de sobrevivência biológica, nós chamamos de morte, mas pode ser vida. As coisas estão invertidas para o Evangelho. Vida é aquilo que é experimentado em Deus. Morte é aquilo que não é experimentado em Deus. Foi assim que ele determinou no Gênesis, é assim que no decorrer do Evangelho a gente encontra a questão da morte e da vida. Quando o casal decidiu desobedecer a Deus, morreu, rompeu suas relações com Deus, mas continuou respirando, continuou vivendo fisicamente, continuou produzindo, continuou construindo. Mas a partir daquele instante, toda a construção humana pode ser experimentada a partir da vida ou da morte. Eu posso produzir e eu produzo muitas coisas mecanicamente, humanamente, de modo natural, por causa de todas as forças físicas e tangíveis do universo. Eu posso produzir muita coisa nessa vida, mas aquilo que eu produzo na vida, que não é produzido em Deus, é morte. E se a gente começa a entender isso, isso vai nos ajudar, inclusive, a discernirmos eticamente muitas das questões da nossa história. Nós vamos saber decidir algumas coisas baseadas não somente naquilo que aparentemente está dando certo, porque fisicamente sobrevive, mas nós vamos olhar para aquelas situações a partir do paradigma espiritual e vamos entender: isso que eu faço está vivo em Deus? Então vale a pena ser continuado. Isso que eu faço não é vivo em Deus? Então é morto. Isso é tão importante que, por exemplo... Oh, querido, muito obrigado. Isso é tão importante que isso determina, inclusive, o que daquilo que estamos vivendo hoje vai permanecer na eternidade. Porque há coisas que você vive aqui na Terra que são simplesmente físicas e contingenciais e circunstanciais, e algumas delas, inclusive, são experimentadas na morte, que serão apagadas e você não levará consigo para a eternidade, graças a Deus, inclusive. Mas há outras coisas, e espero que sejam as que mais determinem nossas ações, que são vividas na Terra em Deus, que têm vida em si mesmo porque são vividas em Deus, e que são produzidas por nossas capacidades físicas, são nossas relações circunstanciais e históricas, mas porque foram vividas e experimentadas em Deus, vão conosco para a eternidade. E que provavelmente é alguma coisa parecida com o que a Bíblia tenta escrever para a gente determinar como um galardão. Algumas pessoas querem saber o que é um galardão. Eu tenho por mim que um galardão é mais ou menos isso. É tudo aquilo que você, tendo vivido na vida, com a vida em Deus, um dia você vai descobrir lá nos céus que fez sentido. Porque foi vivido aqui na história em Deus, e não no processo de morte. É assim que nós vamos pesar a nossa alma no final das contas. Se aquilo que estamos vivendo é vida em Deus. E isso é tão importante que me leva para uma segunda questão a respeito da morte e da vida. Num universo que morre, nós vamos conviver com a morte invariavelmente, e de acordo com a chamada do Evangelho, com a convocação do Evangelho, como esse texto que diz lá no Antigo Testamento também, não matarás, nós vamos precisar todos os dias da vida tomar decisões a respeito de que lado nós estamos no ringue entre morte e vida no universo. Nós podemos decidir o tempo todo, e muitas vezes decidimos pelo lado errado, mas podemos decidir o tempo todo se na hora da morte vamos ser aqueles que matam ou aqueles que morrem. E não tem outra saída em muitas das questões da nossa vida. Em muitos dos dilemas da nossa vida, e partindo do pressuposto que morte e vida não são questões somente físicas, são sobretudo questões existenciais, em muitos momentos da nossa vida nós vamos estar diante de situações em que ou a gente mata ou a gente morre. É assim que funciona. E se a gente pesquisar em Jesus e prestar atenção nos caminhos dele e tê-lo como modelo e exemplo, nós vamos perceber que em Jesus, Deus é o Deus que decidiu na hora da morte não matar, mas morrer. Essa é a afirmação do Evangelho mais importante a respeito da morte e da vida na Terra. É a informação do sacrifício. A única maneira de vivermos num universo que morre e nos isentarmos de matar, nos isentarmos do assassinato, é a via sacrifício. Entre matar e morrer, eu prefiro morrer. Quem que foi que fez isso primeiro? Foi o próprio Deus. É assim que funciona o universo. Aquele que diante da morte deveria escolher entre matar e morrer, escolheu morrer. Porque a lógica do universo divina e a soberania de Deus define isso, e isso vai muito além de qualquer uma das nossas questionamentos e das nossas dúvidas a respeito do assunto, mas decidido está em Deus que no universo em que ele deu liberdade para o homem e o homem escolheu a morte, entre fulminar e exterminar a raça humana, ele resolve morrer no lugar da raça humana e resgatar a raça humana. E é enquanto a morte é combatida de fato na história. Como é que a morte é estancada em seu processo, não somente histórico, mas sobretudo eterno? É quando alguém se sacrifica para não matar. E isso vai funcionar em todas as questões da nossa vida. Especialmente nas questões existenciais e emocionais. Nós vamos nos relacionar com pessoas o tempo todo e vamos ter que escolher muitas vezes entre matar e morrer. Nós vamos viver dilemas na vida, por exemplo, entre carreira e família, entre prazeres e rotina. E não existe ser humano nesse mundo que, tendo escolhido pelo caminho da manutenção do que existe, que não tenha que abrir mão de alguma coisa nova e boa também. A gente vai ter que escolher. Nesse mundo, neste universo em que a morte e a vida estão dançando o tempo inteiro, não existe decisão que a gente tome que nos garanta 100% de prazer e alegria e contentamento. Não existe. Se eu escolher ir para um outro lugar morre para mim. Se eu escolher por essa decisão, aquela outra morre para mim. Se eu escolher por um amor conjugal, os outros têm que morrer para mim. Não dá para fazer tudo. Se eu escolher cuidar de alguém na minha família que precisa de meus cuidados, da minha atenção de modo mais prático, eu vou abrir mão de alguns prazeres, algumas viagens, algumas alegrias, algumas coisas. Se eu tiver que me dedicar a cuidar de gente, eu vou abrir mão da minha liberdade, daquilo que eu chamo de liberdade. A partir do momento que eu digo agora, eu decidi que eu vou cuidar do fulano que depende de mim. Eu me comprometo, historicamente, a cuidar dele. Eu vou ter que abrir mão de outras coisas na vida. É nesse sentido que essa dinâmica da morte e da vida se torna muito forte para nós. Nós estamos acostumados a cantar sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça do Senhor. A misericórdia de Deus se estabelece em nós e a partir de nós, quando nós decidimos que entre matar e morrer, nós vamos morrer. Algo em nós vai morrer para que aquilo que é vivo continue vivo. Algo em nós vai ser deixado para trás para que a gente continue no caminho certo. Algo em nós vai ser sepultado, vai ser enterrado para que a gente se dedique e se comprometa com aquilo que nós decidimos nos comprometer. Isso tem que ser feito de modo consciente, porque senão a gente vai sendo levado pela vida e não assume os compromissos existenciais com a vida e não se dá o direito de decidir se comprometer com as coisas que quer se comprometer e a gente não consegue então conviver com as escolhas que nós nem sabemos se fomos nós que fizemos. Então é importante que eu decida com toda a possibilidade de liberdade que eu tenha, com toda a possibilidade de reflexão que eu tenha na vida, é importante que eu decida quanto mais livre eu conseguir ser nessa decisão, me dedicar a uma pessoa, em romance, amor e conjugabilidade. Eu decido, assumi na minha consciência, decidi, me comprometi, vou ficar com fulana, e com ela quero construir uma vida. Não sei o quanto vai ser essa vida, porque a morte está aí o tempo inteiro. Eu não sei quem de nós pode morrer, eu não sei o que de nós e o que em nós pode morrer. Eu não sou infalível, não sou impotente, não sou super poderoso, mas eu decido, eu tomo minha decisão. E agora que eu tomo minha decisão, o que vai acontecer? Entrei no céu. Pode até ser também, mas algumas coisas vão ter que morrer ao meu redor. Não dá para viver todos os mundos. É por isso que a gente tem que usar da liberdade e da consciência que tem o máximo possível, com maior densidade possível, quando toma as decisões que toma. Eu quero ter um filho. Tomara que você consiga fazer essa decisão na sua liberdade, na sua programação, no melhor dos mundos, no melhor do seu planejamento e liberdade. Mas quando você decidiu, eu vou ter um filho, vai morrer um monte de coisa ao seu lado. É ou não é verdade para nós aqui que já passamos essa senda aí? Noites, confortos, prazeres, possíveis futuros, um monte de coisa tem que morrer. E se você não tomar uma decisão na sua consciência e não sepultar esses mortos, eles virarão fantasmas na sua vida. A gente tem que fazer morrer aquilo que decidiu abrir mão em prol das decisões que tomou de modo consciente na vida. E existem todas as outras questões da vida que ela não nos deixa escolher. Alguém adoeceu na sua casa e depende de você visceralmente. Quer dizer, você pode escolher. Mas saiba que se você escolher não atender as necessidades das pessoas mais próximas da sua casa, que mais precisam de você hoje, você escolheu matar. Agora, se você entende que aquilo que aconteceu na sua história, você tinha uma programação pela vida, você tinha viagens para fazer, você ia comprar uma casa nova e alguém adoeceu, sua mãe, seu pai, namorado, marido, filho, seja quem for, e você sabe, na sua consciência, não tem como fugir disso, por mais que eu tente me esquivar da responsabilidade, não dá, porque a minha consciência o tempo inteiro me chama a atenção para o fato de que eu preciso me dedicar àquele, àquela. A hora que eu falar, eu decido me comprometer e viver isso, algumas coisas vão morrer na minha vida. Eu vou morrer um pouco. Isso é que é viver. Isso é que é amor. O amor se estabelece no sacrifício. Você não sabe o quanto você ama uma pessoa, ou o quanto você ama uma realidade, ou o quanto você ama uma experiência, se você ainda não teve que morrer um pouco por causa dela. O quanto eu já tive que matar e morrer, e o quanto eu já tive que deixar morrer em mim, e o quanto eu já tive que morrer para viver essa experiência, para viver essa realidade, para viver com essa pessoa. Isso que é amor. E são essas experiências que vão para a eternidade. Se a gente tivesse que tratar esse assunto de um pouquinho, um jeito um pouco mais raso, o que eu não vou fazer aqui de modo prolongado, eu diria, você vai ter que escolher o tempo inteiro entre matar e morrer fisicamente, de algum momento, o tempo inteiro não, mas em algum momento da sua vida você pode ser chamado a decidir se você morre, perde alguma coisa para não matar alguém, e por aí vai, a vida é feita disso. Mas eu gosto também de pensar esse tema a partir do Evangelho, e a partir desse texto que eu abri para vocês, eu quero depois terminar com ele de novo, é dizendo que o Evangelho tem algo maravilhoso sobre a morte, que ele fala aí sobre a vida, que ele diz o seguinte: a morte nunca é a última notícia. É por isso que Deus tem toda a liberdade de, mesmo num mundo em que as coisas, as pessoas, as realidades morrem, mesmo num mundo em que ele negociou na sua relação com o povo por questões culturais e éticas e de sua geração e cada tempo, ele foi negociando as propostas da morte, mesmo num universo desse, porque é que Deus tem toda a liberdade de nos chamar à vida e dizer para nós, não matem. Por que que ele faz isso? Porque a morte não é a última notícia. É a ressurreição que é a última notícia. No Evangelho de Jesus, no universo de Jesus, no mundo de Jesus, na vida de Jesus, a última notícia é a ressurreição. nada que neste mundo morre precisa permanecer morto, pode ressuscitar. E as pessoas que sabem disso, que se apropriam existencialmente desta verdade, vivem a vida carregando no coração esperança. Esperança de que tudo na vida que está sendo levado de modo ainda moribundo, que ainda não morreu, que está em processo de morte, deve, vale a pena lutar para que isso tenha vida novamente, reviva novamente, porque a morte não é a última notícia. Enquanto ainda há respiração, há possibilidade de cura, de restauração, de transformação. E nós que somos do Evangelho e que temos em Jesus Cristo a nossa esperança, precisamos viver a vida desse jeito. Não podemos descartar de pessoas, de realidades, em qualquer nível que seja, quando o abatimento da morte se estabelece em nós, quando as coisas começam a morrer. A gente tem que lutar, tem que acreditar e pode acreditar que tudo na nossa vida tem o poder da ressurreição em si mesmo. É o que Paulo fala, eu quero conhecer o poder da ressurreição. O que ele está falando? Obviamente sobre a ressurreição eterna que nos levará a viver com Deus plenamente, mas também sobre o poder desta ressurreição na história. O poder de fazer com que tudo que está morrendo seja revivido. Porque a morte não é a última notícia. Eu vou morrer aqui e vou abrir os meus olhinhos com meu Pai nos céus, nas alturas, sei lá o que quer dizer. Esse negócio plenamente com Ele e nem a morte me mata mais. E se a morte não me mata mais, se eu tiver que ter medo de alguma coisa nessa vida, da vida, da morte não tenho mais. É só da vida que eu tenho medo de vez em quando, porque ela é tão cruenta de muitas vezes no meu olhar, que eu fico com medo dela de modo bobo e tolo. Mas da morte mesmo eu não preciso mais ter medo, porque a morte não é a última notícia. E por que a morte não é mais a última notícia? É que o sacrifício tem todo o valor. Por que é que eu posso morrer? Por que é que eu posso deixar-me morrer? Por que eu posso abandonar coisas velhas? Por que eu devo fazer isso? É porque o novo sempre vem, e o novo é melhor. Isso é promessa do Evangelho, isso é verdade do Evangelho. Tão verdadeiro que Jesus fala, aquele que não perde a sua vida, não a encontra. Quem perde a sua vida, quem morre encontra a vida, quem perde a vida, a encontra. Porque existe um princípio do Evangelho permeando todo o universo que diz exatamente isso. Vale a pena o meu sacrifício de deixar morrer e de morrer em muitas das situações da minha vida, a fim de que a ressurreição opere em mim o novo. Eu quero o novo. Isso vale para tantas coisas, esse é um princípio existencial. Eu queria que, se vocês guardassem isso no coração, que tudo que eu estou falando aqui tem muito mais peso como um princípio existencial, que tem muito a ver com todas as áreas da nossa vida. Isso é um princípio existencial. Abrir mão do que tem que deixar para trás, deixar morrer o que já está morto, abandonar essas relações a fim de que o novo venha. Eu não tenho medo da morte, é por isso que eu não tenho medo que os relacionamentos acabem quando eles têm que acabar, é por isso que eu não tenho medo quando as realidades acabam porque elas têm que acabar, se tiver que acabar, que acabe, se o emprego tiver que ir embora, que vá, se o casamento tiver que acabar, que acabe, porque ele só pode acabar se tiver que acabar mesmo, mas que acabe. Porque eu quero a vida, eu quero sempre a vida, o que me importa é a ressurreição, eu não estou aqui para administrar funeral, eu não estou aqui para administrar velório, eu não quero cuidar do meu próprio corpo morto. Eu quero a vida, é sempre a vida, é para lá que eu vou. E eu posso ter esperança de que coisas novas aconteçam, eu posso ter esperança de que, inclusive, aquilo que está ainda moribundo, reviva. É por isso que a gente continua acreditando na vida, é por isso que a gente continua patrocinando a vida, é por isso que a gente continua carregando a esperança de que amanhã pode ser melhor. Aqueles que perdem a dimensão da ressurreição na sua vida, perdem a esperança. E não tem coisa pior no mundo do que perder a esperança. Eu posso perder tudo, eu posso perder as pessoas, eu posso perder o que eu tenho, eu posso perder a minha história, eu posso perder o meu nome, eu posso perder o que tiver. Eu só peço em nome de Jesus que eu não perca a esperança. Porque sem esperança, eu posso ter pessoas, eu posso ter carreira, eu posso ter nome, mas eu não tenho vontade de acordar segunda-feira. Porque essa vida, ela é muito cruenta, se eu não acredito que por trás de todas essas coisas existe a ressurreição e o poder da esperança. Eu tenho que fazer sacrifícios na vida para viver. Sou um homem na minha sociedade, na minha geração, tenho família, sou pai, sou pastor. Há sacrifícios a serem feitos o tempo inteiro. Se eu não os fizer baseado na esperança de que Deus me prometeu, de que o melhor é o que vem e não aquilo que eu deixei para trás, se não for na esperança, vai ser na amargura, vai ser na angústia. E eu vou fazer coisas até nobres, mas com poder de angústia no meu coração, tomado por angústia, por maldade, por egoísmo, por inveja. Eu vou até me sacrificar para cuidar de pessoas e viver com pessoas, mas vai ser baseado na raiva. Eu estou aqui porque eu estou com raiva. Eu estou aqui porque não tem outro jeito. Eu faço porque não tem como fugir. Somente aqueles que entendem pelo Evangelho que abrir mão e perder aqui e perder agora é apostar e acreditar que na ressurreição e que pelo poder da ressurreição coisas novas podem vir. Somente assim que a gente consegue sobreviver. É somente acreditando na ressurreição, por exemplo, que a gente consegue colocar uma pedra sobre os corpos sepultados da nossa vida. Depois de viver, depois de sofrer, depois de ter experiências de rupturas, de perdas, de morte, seja no casamento, na carreira, na história, no passado, no sonho, seja o que for, viver depois de você passar por essas experiências se torna um exercício de colocar pedras em assuntos, em experiências, em realidades que já morreram. E se o universo está ressurgindo, se a vida vai virar de novo, se nem a morte foi vencida, por que é que eu vou me permitir e eu vou permitir que aquela experiência de morte do passado me mate? Se o universo está sendo emulado pela vida, pela ressurreição, eu quero essa ressurreição para mim, eu quero a chance de começar de novo, eu vou fazer tudo de novo, eu vou escrever de novo, eu vou casar de novo, eu vou viver de novo, eu vou olhar para frente, eu vou começar de novo. Com que autoridade você vai fazer uma coisa dessa? É porque o universo está ressuscitando, e se nem a morte nos barra, quem é que vai me barrar? Que não seja nem eu, nem minha consciência no meu passado, que não seja minha culpa, minha amargura, minha angústia. Eu quero pôr pedra nesses assuntos. Eu quero viver a vida, eu quero perdoar quem me fez mal, quero arrancar do meu coração as raízes de amargura, porque eu quero olhar para o futuro. Quem é que vai me barrar de viver a vida e olhar para o amanhã e acreditar na ressurreição depois de ter vivido a morte na minha história, de ter praticado a morte e de ter vivido muito pertinho dela nos meus atos que são tão vergonhosos para mim? Mas quem é que vai me impedir disso se o próprio Cristo ressuscitou, me ressuscitou com Ele, está ressuscitando o universo, está me dando uma vida nova? Vai ser a opinião dos outros? Vai ser o que os outros pensam? Vai ser o que pensa a média da minha sociedade moralista? Não vai ser, porque nem a morte está com a última palavra. Então, o que vai ter a última palavra na minha vida é a ressurreição. Eu apanhei hoje, eu vou acordar agora. Amanhei ontem, vou acordar hoje de novo. Eu não vou me deixar vencer pelo cinismo, pela angústia, pela amargura. Eu não vou me deixar vencer, eu vou acordar de novo amanhã. Eu sei, tem defunto aqui atrás de mim. Eu sei. Mas ninguém, nem você, nem eu, ninguém tem o poder e tem a autoridade de me impedir de ressuscitar em nome de Jesus. Eu vou ressuscitar. Eu vou caminhar. E eu vou fazer isso com os meus relacionamentos, eu vou fazer isso com a minha vida, eu vou começar amanhã. Sabe por quê? Porque a morte não é a última notícia. E eu quero fazer o que o Paulo falou aqui em Filipenses. Eu quero, de todo o meu coração e com todas as minhas forças, experimentar o poder da ressurreição. E por fim, quando a gente olha para a vida e pensa em todas as coisas que nós vamos viver e que vamos perder e que vão morrer em nós, tendo a questão física das mais simples, queria lhe dizer isso, assim, se você ainda não tinha essa paz no coração e não a tem, guarde isso no seu coração. O seu corpo acabar é a menor coisa que a morte pode fazer contra você. O envelhecimento do corpo, a própria morte, isso aí é a coisa mais fraca que a morte pode fazer contra nós. Pena que a gente nem acredita mais nisso e quer ter super corpos com 100 anos, né? Tá certo, você cuidar da sua saúde é bom, faça isso, corra, siga o exemplo do seu pastor aqui, o Ed, não eu, e corra maratonas e faça, cuide bastante do seu corpo. Mas existe uma fobia na nossa geração de corpos supermodelados, de corpos perfeitos. As rugas são um crime da nossa geração. Você pode fazer qualquer coisa. Se você não tem ruga, você está bem, em qualquer lugar. Porque nós temos uma fobia da morte. Eu queria dizer isso, assim, guarde no seu coração isso. O que a morte faz com o nosso corpo é sempre a coisa mais fraca que ela tem para fazer. Sempre a mais fraca. Há outras coisas que se tomam como morte em nós, que são mais importantes, que eu queria deixar com você, para você guardar no seu coração e prestar bem atenção para saber que há coisas que você pode deixar morrer. Há coisas que quando você vir morrer, você pode lamentar, chorar e se entristecer, mas saiba que elas são as menores. Mas há algumas coisas na vida que a gente não pode deixar morrer nunca e que a gente tem que tentar lutar com todas as forças para não deixar chegar nem em processo de semi-morte. A gente tem que nutrir com vida, com cuidado o tempo inteiro, e que é o que a gente muitas vezes é o que menos dá atenção. Mas eu queria dizer para você duas coisas que você tem que cuidar na sua vida e não deixar morrer com a maior atenção e o maior cuidado de todas as coisas. Não deixe morrer sua alma. Jesus Cristo faz uma pergunta retórica para os seus ouvintes de primeira mão e que ficou registrado para nós. Ele pergunta assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não deixe morrer a sua alma. Como é que a alma morre? A alma morre quando ela vive processos, quando eu e você vivemos processos na vida desconectados de Deus. Quando ele não é a nossa consciência, quando ele não é a nossa experiência, quando ele não é o nosso norte, quando ele não é a nossa razão, quando nossas razões são sempre outras, quando as nossas razões são sempre muito pequenas, muito marginais, vaidosas, contingenciais, tolas. Nossa alma vai morrendo, porque ela não foi feita para isso, ela foi feita para viver e existir em Deus. Tome consciência do seu Criador em todos os processos da sua vida. Coloque Deus como primeiro lugar em todas as questões da sua vida. Faça isso de modo consciente. Se ainda isso pode parecer um discurso piegas para uma geração tão acostumada a pensar e ter ideias e argumentos muito complicados, eu queria ser piegas mesmo, não tenho problema com isso, não tenho medo de correr esse risco. Só quero dizer para você, coloque Deus em primeiro lugar nas coisas que você fizer. Por que é que você decide trabalhar onde você trabalha? Por que é que você decide viver com quem você vive? Quais são os projetos que você tem para os próximos 5 anos da sua vida, 10 anos da sua vida? Como é que a gente escreve a história? Como é que a gente projeta a vida? Se Deus não for o centro da sua existência, se em Jesus você não tiver a razão e o objetivo principal de todas as outras pequenas razões da vida, a alma vai morrendo todo dia. Sabe como é que a gente deixa a alma morrer? Quando a gente insiste em viver a vida num ritmo diferente do que a nossa alma tem. Quando a gente corre mais do que deveria correr, quando a gente vive menos do que deveria viver. Porque sempre existe um discurso na minha geração que diz, na sua geração, que diz assim: calma, não corra tanto, não faça tanta coisa, desfrute mais das pessoas e tal. Mas isso serve para uma parcela da nossa geração, porque existe também uma outra geração imensa que está sentada na cadeira com o braço cruzado esperando o mundo acabar para ver de janela. A vida tem coisa acontecendo, ande no ritmo, descubra coisas novas, vá viver sua vida, não empaque. Não impacte sua história, sua vida, seu coração, sua alma. Ela está morrendo, ela está apodrecendo. Alma que fica sentada a vida inteira e que não serve, e que não sonha, que não projeta, que não conquista, e não se empenha em fazer o bem, essa alma apodrece da mesma maneira que o maná apodrecia no deserto. Da mesma maneira que esse princípio do universo de que tudo que é vivo tem que estar em movimento, tem que ser dinâmico, senão apodrece. Alma parada apodrece. Alma desconectada de pessoas, de lugares, de causas, apodrece. Alma que só lê e não ensina, e não fala, e não verbaliza, e não comunica, e não distribui, e não compartilha. Alma que só assimila conhecimento, apodrece. Vira um dique de podridão. A gente tem que viver numa dinâmica de respeito ao ritmo da vida, ao ritmo da alma. Por outro lado, tem gente, workaholic em todos os sentidos da sua história, da sua vida, que precisa aprender a conviver com o ritmo da alma. Você não vai conseguir ler todos os livros que você acha que tem que ler na sua vida, que todo mundo diz que você tem que ler. Você não vai conseguir visitar todos os lugares que você achou que deveria visitar. Você não vai conseguir viver todas as experiências sexuais arrebatadoras que você lê naquela revista idiota. Você não vai conseguir fazer essas coisas, porque a vida é uma só e a alma tem que ser tratada com cuidado e com carinho, porque é melhor fazer uma receita e produzir um bom alimento de uma receita e viver com paz e alegria uma receita sobre a mesa, do que encher a dispensa da casa com tantos ingredientes que nunca vão ser usados e uma correria na vida e produzindo coisas que nunca vão ser usadas e falando coisas que não têm necessidade e vivendo experiências que não acrescentam mais nada na vida, com a tola ideia de que mais coisa vai nos fazer melhor, quando mais da mesma coisa não enche ninguém. Nossa alma foi feita por Deus para registrar experiências e momentos e não quantidades. Não é a variedade das experiências que nos faz viver, é a intensidade com que dedicamos nosso coração em cada coisa que fazemos. Não deixa a alma morrer. É só ela que você tem que cuidar. A alma morre também quando você deixa com que as experiências da sua vida e as pessoas especialmente da sua vida invadam o seu coração e a sua história e extraiam de vocês, de você, mais do que você tem para dar. Quando nós nos submetemos a relacionamentos e a relações que nos extorquem, que nos arrancam muito mais do que nós estávamos dispostos a oferecer, muito mais do que temos para dar, a nossa alma vai indo junto e vai morrendo e nós vamos perdendo a energia da vida. Pessoas que se colocam em relacionamentos doentios, de abuso, elas estão a um passo de verem sua alma morta. Não deixa sua alma morrer. O resto pode morrer. Planta, carro, trabalho, emprego, carreira. O que vai ser de você se a sua carreira acabar amanhã, segunda-feira? Não é praga, não. Não precisa sair, o irmão foi embora, não fica preocupado. Não é praga. O que vai acontecer com a sua vida se segunda-feira você descobrir que você perdeu sua carreira? Essas coisas acabam. Dinheiro acaba, carreira acaba. A alma passa a morrer, por exemplo, quando, diante de uma relação, de um relacionamento que tem que morrer, eu tento manter a qualquer preço, e é o preço e é o custo da minha alma. A alma morre, por exemplo, quando eu trago para dentro da minha casa, da casa, da morada da minha alma, todos os presentes que eu achei que ela adoraria, como reconhecimento público, aplauso, títulos de nobreza. E ela fica o tempo inteiro dizendo para mim, não, eu não quero admiração, eu quero amor. Você sabe que a sua alma não gosta de admiração, né? Só você que gosta. Não me importa quantas pessoas na vida me admiram, especialmente se é pelo que eu faço, que é público. Eu quero saber quem que me ama na história. E para me amar, tem que me perdoar, conviver comigo, comer um quilo de sal. Poucas pessoas conseguem me amar. Porque é difícil me amar. Me admirar, talvez algumas pessoas possam admirar, mas me amar? Tem gente que acha que é amado pelos mil seguidores do Twitter. Olha. Você acha que a sua alma tem um contador lá, né? Cheguei nos 1000 do Twitter. Tenho 10 mil no Facebook. Você acha que a sua alma registrou? Aí eu vou dando esses presentes para a alma e ela vai se empanturrando desse lixo. Ela fala, não quero, não quero, não quero. Eu só queria ser amada. Eu só queria viver relações de amor. Porque é disso que eu preciso. E amar é uma outra coisa. E por fim, queria dizer uma outra coisa que é tão óbvia depois de tudo isso que eu disse. Não deixe morrer os seus relacionamentos. Não dá para falar isso, né? Lute com todas as suas forças para tentar evitar a morte dos seus relacionamentos. E não prive a sua vida, a sua história de amizades. Tenha amigos. Tenha amigos. A salvação dos nossos relacionamentos é a amizade. Quando um casamento, por exemplo, deixou de ser uma relação de amizade, também, ele está a um passo de ser destruído e de acabar. Quando na minha relação com os meus filhos eu só tenho uma autoridade patriarcal e matriarcal e não de estabelecimento mínimo de amizade, eu não tenho um relacionamento com os meus filhos. Pode ser que eles até me obedeçam enquanto saibam que não tem outra escapatória. Toda vez que nós estabelecemos relacionamentos que não são baseados na amizade, eles são relacionamentos de morte. Não importa o quanto nós estejamos envolvidos com essas pessoas. A gente vive isso muito no ambiente religioso, por exemplo. Pastores e ovelhas, pastores e pastores, pessoas em seus ministérios e suas atividades. Eu sempre tento fazer essa avaliação no meu coração. Se as pessoas com quem eu estou trabalhando ministerialmente, se eu não estivesse aqui com elas, estivesse num bar agora, elas seriam minhas amigas? Eu jogaria sinuca com esse cara? Porque a gente tem a tendência de criar vínculos e chamar de amizade alguns vínculos que são simplesmente práticos, comerciais, utilitaristas. E aí nós não criamos relacionamentos profundos de amizade que nos preenchem a alma e que são a vida para a nossa existência. E é isso. Lá em Filipenses, você leu comigo assim. O Paulo disse: eu passei a considerar como perda todas as outras coisas por amor a Cristo. Ele está dizendo assim: eu sei o que é morte e eu sei o que é vida. Eu posso perder todas as coisas se eu tiver que ganhar a Cristo. Porque todas as coisas são morte. Em Cristo eu tenho a vida. E mais, eu desejo experimentar o poder da ressurreição na minha vida todos os dias. Amém? Foi isso que o Paulo disse em Filipenses. E foi assim que eu tentei desenvolver para vocês essa noite esse tema. Não matarás. É o chamado de Deus para a nossa existência na Terra. Amém? Vamos orar? Eu queria orar com você, enquanto eu imagino que nós vamos cantar também. Então, enquanto o pessoal vem subindo aqui para a gente cantar, eu queria que você orasse comigo, se você quiser. Fechar seus olhos para você pensar nisso que nós vamos orar. E eu quero fazer essa oração com você. Pai, eu peço que o Senhor nos abra os olhos para enxergarmos o que é vida e o que é morte. Mostra espiritualmente, abra os nossos olhos para chamarmos de morte tudo aquilo que é só fruto da vaidade, tudo aquilo que é só produção mecânica, tudo aquilo que é feito, fundamentado em outras razões e outros motivos que não o Senhor, que não a vida, que não o amor. Ajuda-nos, Pai, a abrirmos mão daquilo que fazemos quando não é feito em amor, quando é feito por egoísmo, por vaidade, em nome de Jesus. Ajuda-nos a conviver com as perdas e com as mortes, colocando-as no seu lugar. Ajuda-nos a entender, Pai, e acreditar que a morte não é a última palavra. Ajuda-nos a acreditar nisso em nome de Jesus. Aqueles que estão convivendo com a morte física, presente, porque perderam alguém, porque têm alguém doente, porque não sabem conviver com a morte física, porque temem a morte física, eu peço em nome de Jesus que o Senhor traga paz, que o Senhor traga a salvação do Senhor, que o Senhor ensine o que é a ressurreição. Ensina-nos de que ninguém vai ficar morto, mas nós vamos ressuscitar com o Senhor, em nome de Jesus. Ensina-nos isso, Pai. Tira de nós o medo da morte, que é o que nos aprisiona. Dá-nos a experiência do amor. Em nome de Jesus eu peço isso ao Senhor, Pai. Mais uma vez eu peço nessa noite que o Senhor nos ajude a sepultarmos os mortos da nossa história. Em nome de Jesus eu peço que o Seu Espírito ministre agora nos corações que carregam mortos, de gente que carrega mortos na culpa e na consciência. de gente que não fechou as contas com o passado, de gente que se sente culpada pelo que fez no passado. Em nome de Jesus, traga o poder da ressurreição essa noite. Que haja misericórdia, perdão, gratidão ao Senhor e recomeço. Em nome de Jesus eu peço isso. Quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã. Não vá embora daqui essa noite carregando um morto. Joga ele agora nos pés do Senhor. Entregue a Jesus agora. Diz que você vai esquecer o seu passado. Diz que você vai aceitar o perdão de Deus sobre você. Se você nem tinha pedido perdão ainda, peça agora em nome de Jesus e não deixe com que o inimigo use nunca mais nada disso contra você. Se você não pedia perdão, se você não dava o braço a torcer, mas essa noite Deus falou com você, se dobre, se ajoelhe diante dele e diga: eu errei, eu quero tudo o que eu quero é perdão, eu não quero ser teimoso. Em nome de Jesus, faça isso. É só você que está carregando o morto. Jogue ele fora em nome de Jesus. Receba a vida para você. Acorde amanhã. Comece de novo. Começa de novo. Quem que mandou você parar de fazer as coisas antigas? Quem que mandou você desistir de fazer o bem? Não tem nenhuma experiência de morte que possa interromper você de fazer o bem de novo. Levante-se e continue na sua caminhada. Em nome de Jesus, aceite isso do Senhor na sua vida. Ajuda-nos, Pai, ensina-nos a cuidarmos de nossa alma. Ensina-nos a cuidarmos de nossos relacionamentos. Ensina-nos a vivermos amizades verdadeiras. Não nos deixe enganarmos com isso. Em nome de Jesus eu peço. Que a frequência dos contatos, que o número de seguidores, de admiradores, que nada disso nos iluda, mas nos ajude a olhar para o lado e procurarmos nossos amigos. Em nome de Jesus eu peço isso. Em nome de Jesus eu peço isso. Queria dizer mais uma coisa para vocês. Tem gente que decide não ter amigos e coloca a culpa nos outros para dizer que não consegue ter amizade por causa dos outros, por causa dos ambientes, por causa das pessoas, por causa da igreja, por causa do sistema. Não faça isso na sua vida. Tenha amigos verdadeiros. Tem gente que não está procurando amigo, está procurando comparsa. Está procurando ídolo para ficar paparicando. E para que no contato com pessoas importantes se sinta também importante. Isso não é amizade. Tem gente que vem para uma igreja como o tamanho da Ibabe para se esconder no anonimato. Para não se envolver. Talvez até porque já viveu relacionamentos que são de morte. E tem muito medo de se envolver. Não faça isso com a sua vida. Não se envolver não é uma opção. E responda sempre uma pergunta no seu coração, todos os dias da sua vida. Se você morrer agora, hoje, estamos falando de morte, né? Quem é que vai pegar a chave da sua casa para cuidar dos que são seus? Se você responde a essa pergunta dizendo: eu tenho fulano, que eu entrego a minha chave para cá, para a mão dele, porque eu sei que ele vai cuidar da minha família. Parabéns, você tem uma amizade. Não precisa fazer muitas cópias da chave, porque não é assim que funciona. Responda isso no seu coração todos os dias da sua vida. Esse vai ser um bom termômetro para você dizer o quanto você tem cuidado dos seus relacionamentos de amizade. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos ressuscite todo dia, porque esse é o Evangelho.